Comissão aprova exigência de estudo prévio para construções em encostas de morros e terrenos sujeitos a inundações.
Humberto Costa quer União, estados e municípios juntos no combate à falsificação de remédios.
E Suplicy propõe que gastos de campanha eleitoral sejam divulgados em tempo real na internet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Casas e prédios somente serão construídos em encostas de morros, terrenos alagados ou sujeitos a inundações, após realização de estudos que garantam a segurança das edificações.
A obrigatoriedade desse estudo prévio foi aprovada hoje pela Comissão de Infraestrutura e vai agora ao exame da Comissão de Desenvolvimento Regional.
Hoje, 5 milhões de brasileiros vivem em 500 áreas de risco. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Estas regiões estariam sujeitas a desastres naturais, como os ocorridos nos últimos anos no Brasil. Em 2010, mais de 300 pessoas morreram em Angra dos Reis e em Niterói, no Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas. No início deste ano, mais de 900 pessoas morreram depois da tempestade que devastou a região serrana do Rio de Janeiro. Para evitar novas catástrofes e melhorar a fiscalização do poder público, a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que obriga a realização de estudos geológicos, geotécnicos e topográficos para a construção de casas e edifícios em encostas de morros, montanhas e mangues e outras áreas consideradas de risco. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, explicou que a proposta altera o Estatuto das Cidades, com a finalidade de criar regras para a ocupação do solo e impedir novas tragédias.
A edificação de habitações sem menor consideração das características específicas dos solos já levou à vida de inúmeras pessoas inocentes em decorrência de deslizamento de terra que poderiam ter sido evitadas. O projeto em análise é fundamental para que esses erros não se repitam.
E já pode ir para a sanção presidencial o projeto da nova política de mobilidade urbana, que foi aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura.
A proposta objetiva é melhorar o transporte público no país. Para isso, prevê investimentos em conjunto da União, estados e municípios no setor e estímulo ao transporte coletivo e ao uso de bicicletas.
O projeto prevê também a unificação de tarifas e uma maior integração entre ônibus, metrôs, trens e veículos leves sobre trilhos.
Comissões.
Psiquiatras ouvidos hoje pela Comissão de Assuntos Sociais defendem penalização para usuários de drogas.
Já os representantes dos Ministérios da Justiça e da Saúde criticam o projeto do senador Demóstenes Torres de internação compulsória de dependentes químicos. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, quer autorizar o juiz a determinar a internação de usuário de drogas que recuse o tratamento voluntário. Uma comissão técnica ajudará o magistrado na decisão. O psiquiatra e presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, Salomão Rodrigues Filho, defendeu a penalização para usuários de drogas, porque a situação é preocupante.
Eu não sou ingênuo de achar que a lei vai resolver o problema, mas eu tenho certeza que nós precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo.
Salomão sugeriu que a proposta crie uma multa pesada para o usuário eventual, em vez de prisão. Já a assistente técnica da área de saúde mental do Ministério da Saúde, Maria Cristina Hoffmann, disse que a criminalização não é a saída.
Vários estudos publicados demonstram que a questão da penalização ou da punição não tem surtido efeito na diminuição tanto do consumo quanto do sofrimento de usuários e familiares.
Mas Demóstenes Torres defendeu a volta da penalização aos usuários de drogas.
O que é que nós queremos com o projeto? É que o juiz tenha, sim, uma alternativa de tratamento contra a vontade do usuário, em casos graves, por recomendação médica, porque ele cometeu um ilícito penal.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, pediu aos meios de comunicação mais cautela nas reportagens sobre remédios supostamente milagrosos.
Crivella lembrou que, há poucos dias, a revista Veja publicou matéria sobre um remédio para diabéticos que faria emagrecer até 12 quilos em 6 meses. Mas, dias depois, a Folha de São Paulo destacou os riscos do uso desse medicamento em regimes.
Enquanto não houver uma autorização explícita do órgão regulador, nós não devíamos permitir que esse remédio fosse alvo de uma propaganda.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que União, Estados e Municípios se unam no combate à pirataria de produtos submetidos à vigilância sanitária.
Ele advertiu que o uso de medicamentos, próteses, fitoterápicos e cosméticos falsificados pode causar graves problemas à saúde do consumidor.
Humberto Costa defendeu a aprovação de um projeto dele que prevê o fechamento imediato de empresa envolvida nesse tipo de pirataria.
Os principais medicamentos que têm sido objeto de fraude, de falsificação, são os medicamentos para disfunção erétil, os anabolizantes e os tratamentos indicados para obesidade, além dos medicamentos controlados. A pirataria, portanto, é um crime que exige um combate em defesa da saúde pública, em defesa também das empresas que estão regularmente atuando no mercado.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que o Exame Nacional do Ensino Médio de 2010 confirma que o Brasil precisa investir mais em educação e urgentemente.
Ele disse que os resultados do ano passado até tiveram uma pequena melhora em relação a 2009, mas ainda são ruins porque 53% dos alunos tiveram nota abaixo da média global.
Segundo Aloísio Nunes, o Enem confirmou também que o abismo entre ensino público e privado é cada vez maior. Isso porque das 20 escolas com melhores notas, 18 são privadas. E das 1.000 escolas com piores notas, 995 são públicas.
Essa mesma defasagem se reflete no atraso da vida dos alunos. Fala-se em recursos para a educação e não faltam propostas para incrementar um aporte de recursos que possa efetivamente propiciar mais tempo de aluno nas escolas, salários melhores para os professores. Precisamos de mais recursos para isso.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, apresentou projeto que obriga candidatos, partidos e coligações a publicar os gastos com a campanha em tempo real na internet. Terá que ser divulgado também o quanto foi arrecadado pelo candidato.
A ideia, disse Suplicy, é dar transparência aos gastos de todos os candidatos, que, se não agirem assim, terão registro cassado.
Trata-se de algo que vai fortalecer a cidadania mediante o aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral, especialmente quanto à ampla publicidade da origem e aplicação dos recursos financeiros pelos candidatos durante as campanhas eleitorais.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, espera que o Senado vote logo seu projeto que muda a política de royalties da mineração.
Pela proposta, a compensação que as mineradoras vão pagar aos estados e municípios produtores de minérios será calculada com base no faturamento bruto da empresa e não mais sobre o faturamento líquido.
Flecha Ribeiro explicou que o projeto também aumenta a alíquota usada para calcular o valor da compensação, que hoje é de 2%.
Nós vamos estabelecer algo em 4% ou 5%. Vamos criar uma participação especial, a exemplo do que ocorre no petróleo, de tal forma que esses estados e os municípios mineradores possam ter capacidade de levar à sua população o atendimento às demandas de saúde, educação, de segurança e de infraestrutura.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT paulista, elogiou o convênio do Ministério do Desenvolvimento Social com o SEBRAE, que visa desenvolver potencial empreendedor de cerca de 16 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza.
Segundo a senadora, só na cidade de São Paulo existem 292 mil famílias que podem ser beneficiadas pelo programa.
Marta Suplicy lembrou que a população em extrema pobreza foi a que menos se beneficiou da geração de empregos formais. Por isso, é importante incentivar o potencial empreendedor dessas pessoas.
Se você dá uma condição de trabalho para essa pessoa, ela vai conseguir ficar autônoma muito antes do que você querer que ela tenha uma carteira assinada.
E o senador Geovane Borges, do PMDB do Amapá, defendeu ações para melhorar a qualidade de vida dos idosos, que já representam quase 11% da população.
Segundo ele, é preciso adaptar instalações de edifícios, ruas e praças para garantir a mobilidade desses brasileiros.
Para Geovane Borges, o país também tem que investir mais na saúde e na melhoria das aposentadorias e pensões pagas aos idosos.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.